Fique ligado.
E vamos aproveitar e falar da poesia. Dia 31 de outubro é comemorado o Dia Nacional da Poesia e a data foi escolhida como uma homenagem ao Carlos Drummond de Andrade, que para nossa graça e orgulho trabalhou aqui na Rádio MEC. E quem vai conversar com a gente sobre esse dia, sobre o Dia da Poesia e sobre leitores de poesia, leitura da poesia, é a professora Valéria Leitão, que é doutora em Ciências Sociais e professora do curso de Sociologia do Centro Universitário Internacional UNITER. Bom dia, Valéria. Valéria Pilão, perdão.
Bom dia, Adriana. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É Valéria Pilão.
Desculpa.
Imagina.
Valéria, você escreveu um artigo em que você chama a atenção, enfim, para a beleza e a importância da poesia, né? Quando o verbo tem que pegar delírio, é uma frase do Manuel de Barros, né? Assim, quando a palavra explode, né? E uma das questões difíceis da sociedade brasileira é exatamente a formação de leitores. E para compreender, para chegar à poesia, né, é preciso uma certa bagagem de leitura, né? E a nossa sociedade tem um problema que é exatamente nessa bagagem de leitura, que é uma questão que você aponta. Quais são os dados que você traz para a sua reflexão?
Adriana, ler poesia não deveria ser algo difícil, né? Porque nós somos educados, nós somos seres sociais e nós somos formados, né? Nós não nascemos prontos, nós vamos nos formando. Então, quando nós pensamos que a poesia é algo difícil de ser compreendida, talvez em função de um tipo, talvez não, é em função de uma formação que nós temos e que não nos educa. E educar aqui é num sentido muito amplo da palavra, né? De uma educação formal também, mas uma educação da vida, digamos assim, porque é da mesma forma que nós nos relacionamos com alimentos ou nos relacionamos com a música. Há coisas que para o nosso paladar, elas parecem até hostis, né? Que nós não gostamos inicialmente. E nós somos educados a gostar. Nenhuma criança gosta de doce inicialmente, mas ela é educada a esse paladar ao longo da sua infância e nós nos tornamos adultos que gostamos muito de doce, né? A poesia é isso. A poesia, ela nós nos educamos a gostar da poesia, nós nos educamos a gostar da literatura, nós nos educamos a gostar de música. Nenhum gosto nasce pronto. E a poesia pode se tornar hostil numa sociedade em que ela é extremamente imediata, e eu digo que isso é para além da sociedade brasileira, mas também nós podemos pensar na sociedade brasileira, uma sociedade que é imediata e que ela é de não leitores, né? Porque uma das coisas que eu aponto nesse pequeno artigo pensando a poesia, e é bom, dito de passagem, eu não sou da área de letras, eu não tenho formação, eu simplesmente aprendi a gostar, né, da poesia, e ela é uma forma importante de mediação da realidade, porque a arte como um todo, ela deve ser compreendida como um meio de compreender, ela deve ser compreendida como uma forma de mediar, de explicar, de aprender o mundo que nós vivemos, né? Então, numa sociedade de baixos leitores, numa sociedade com uma limitação muito grande do ponto de vista da compreensão da escrita, né, do letramento, a leitura, não só a leitura, mas as artes de modo geral, se tornam difíceis de serem apreendidas, porque nós ficamos muito chapados no mundo, né? É uma forma muito pragmática de compreender a realidade. E nós temos índices que são muito baixos, né? Por exemplo, o fato de nós lermos, em média, 2,4 livros por ano. Isso, perto de outros países, uma baixa quantidade de livros para a formação do indivíduo. Então, isso nos prende, isso nos limita, né? Mas, certamente, não é algo que está no nosso DNA individual, né? Mas é algo que tem que ser pensado socialmente.
Sim, A gente aqui na Rádio MEC, a gente pode se orgulhar de sempre ter a poesia como uma das ferramentas, né? A palavra em forma de poesia sempre foi um exercício da gente desde o início da criação da Rádio MEC, e até hoje a gente mantém pequenos programas com a poesia que são respiros, né? São, como você disse, maneiras, são o que a arte nos empresta, né? Que são outras formas de compreender o mundo, né? Mas essa primeira compreensão do letramento inicial, né? E do gosto pela leitura, realmente é um exercício que a gente, como sociedade, precisa urgentemente pensar. Há programas, obviamente, já há muitos programas de incentivo à leitura, mas eles ainda têm se mostrado insuficientes, né? O que você poderia apontar como possíveis exercícios para que essa nossa deficiência ela seja sanada?
Ela não é uma ação, né, Adriana? São diversas ações, porque nós, nesse mundo social, estamos influenciados e somos formados por diversos caminhos, né? Então, hoje há uma tendência na própria educação de buscar facilitar as coisas, e isso tudo não é facilitado, né? Eu penso, para que nós nos formemos, é necessário dedicação, é necessário concentração. No mundo de imagens muito rápidas, de informações muito rápidas, é muito difícil esse momento da introspecção para a leitura, porque a leitura precisa de silêncio, a leitura precisa de concentração, a leitura precisa de reflexão, né? Então, no mundo pragmático, a reflexão ela é quase que a oposição, né? É o oposto, é a própria negação. Então, certamente, programas de leitura, programas de formação de leitores que a educação formal pode oferecer e deve oferecer, é um caminho, né? Eu própria aprendi a gostar de literatura inicialmente por conta de professores na minha trajetória que eram leitores ou professores de literatura, né, que eram apaixonados, e aquela paixão ela transborda, né, e ela vai conquistando outros. Mas também nós temos de pensar que socialmente, como você disse no programa da Rádio MEC, há programas específicos que falam de literatura, que pensam a palavra, né, isso também é formativo. Então, não existe uma ação única, e aí também a escola formal, ela não é a redentora, ela não é a salvadora, porque existe uma sociedade que é muito complexa e que nós nos formamos em diversos espaços ao mesmo tempo. Então, a formação, e inclusive assim, a formação da poesia, ela pode começar pelo caminho da música, né? Porque música tem poesia, né? E pode ser pela prosa, não precisa ser exatamente pela estrutura da poesia. Então, os caminhos são diversos. O que nós temos de nos dispor socialmente é aprender. E aprender e aprender aquilo que aparece inicialmente complexo, né? Colocar como um desafio subjetivo de formação. Eu insisto que o que nos diferencia, né, da natureza é esse processo de humanização que tem como a arte um elemento fundamental da nossa existência. E aí negar a arte, em última instância negar a poesia, é negar aquilo que é mais humano, aquilo que é mais belo, aquilo que é mais característico da nossa existência.
Aquilo que nos transforma em seres criativos, né?
Exato. Pra
poder repensar a vida.
Exatamente.
Valéria, só para concluir então essa nossa breve entrevista, você tem poetas preferidos?
Eu tenho dois que aparecem nesse pequeno texto que você fez referência, são os meus dois preferidos, que é o Manuel de Barros e a Conceição Evaristo, que escreve muito mais prosa, mas que também tem poesia. E se, eu não sei se nós estamos finalizando, Adriana, mas se eu puder terminar com uma leitura...
Por favor.
Da Conceição Evaristo, pode ser?
Sim, por favor.
Então, tá legal. Tem um livro da Conceição Evaristo chamado Poemas da Recordação e Outros Movimentos, e a poesia se chama Da Calma e do Silêncio. E aí diz assim: quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem, despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. É isso. Nós precisamos mascar as palavras, rasgar entre os dentes, né? Para ficar nesse momento de não despertar, para poder reter a palavra e interpretar a vida.
Para que sejamos mais humanos. Valéria Pilão, muito obrigada por sua participação aqui no Rádio Sociedade. Eu desejo que a poesia esteja nas nossas vidas e também cada vez mais na leitura dos brasileiros.
Obrigada. É um desejo compartilhado, Adriana. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês. Um bom dia.
Obrigada, bom dia.